Você ouvinte em todo mundão, pela internet, Deus abençoe. Tomara que a gente consiga levar uma reflexão interessante para todos nós aqui. O versículo 24 do Evangelho de João, capítulo 4, alguma coisa que me chama a atenção há muitos anos, isso aqui. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Primeiro, gostaria trazer aqui a baila. Deus é Espírito, diferente da época de Moisés, quando Moisés falou com Deus tete a tete, queria ver a formosura de Deus, mas não foi possível. Na época dos discípulos, sentavam, ceavam com Jesus, tocavam em Jesus, conversavam com Ele. E agora, na nossa época, Deus é Espírito, porquanto, quando Jesus dissera que iria voltar para o Pai, os discípulos interrogaram-no: Mestre, tu vais nos deixar sós? E eles disseram: não, eu volto para o Pai, mas vou mandar para vocês o Consolador, que estará com vocês até que eu volte. E aí aparece a figura central do Espírito Santo como Deus que está a reger a nossa geração. Diferentemente de Moisés, que Deus falava tete a tete com ele, diferentemente dos discípulos, que Jesus sentava no barco, andava com ele, ceava com ele, e agora, então, na nossa dimensão, na nossa geração, é Deus Espírito, a manifestação da terceira pessoa da Trindade, tão ensinada por nós. Deus é Espírito, então essa é a primeira colocação. E importa que os que o adoram, o adorem em Espírito. Por que isso? Porque se Ele é Espírito, eu não vejo, eu não toco em Deus, né? Como os discípulos tocavam, como Moisés tentou ver a beleza, e Deus falou: a minha formosura é tal que se tu tentar me ver, você cai fulminado. Então fica na fenda da pedra ali, só um vultozinho, tá? Vou quebrar teu galho. Então nós não vemos Deus, nós não tocamos na orla do vestido de Jesus. Então nós precisamos adentrar a dimensão de Deus para louvarmos esse Deus como ele tem que ser louvado. Então, importa que os que o adorem em Espírito. Exatamente porque ele é Espírito, então senão não vai haver harmonia, né? Não vai haver unidade, união nessa relação. Então, daí a orientação que Jesus dissera, que importa que nós devemos adorá-lo em Espírito, porque é o Deus que está regendo a nossa geração. E a outra orientação, e em verdade, adorar em verdade. Se eu não sou muito, até porque eu não tenho talento para isso, se eu tivesse que dar um título a essa reflexão, eu diria: Deus não recebe o faz de conta. Faz de conta. Eu não sou bom nisso, às vezes ouço alguns colegas com tamanho talento, sabem, dar um título à mensagem, e eu acho interessante, e tento aprender, mas não consegui chegar ainda a essa estatura. Mas se eu tivesse que dizer, essa reflexão seria: Deus não dá, não se contenta com faz de conta. Nós temos observado e temos que tomar cuidado, todos nós, para que a nossa estada na igreja não seja mais um relacionamento social, porque o ambiente, em regra, via de regra, é agradável, as pessoas não são as piores do mundo, não é? Ao contrário, até, um ambiente bom, a finalidade que se diz, louvar a Deus e etc. Mas se a gente não tomar cuidado, a nossa relação na igreja passa a ter um cunho social muito maior do que a dimensão da adoração. Nós não podemos permitir ou nos descuidarmos da adoração em Espírito, que é a dimensão de Deus, e em verdade. A Bíblia, o salmista diz no Salmo 51, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E o salmista lá no Salmo 100 diz assim: entrai pelas portas dele com louvor. E às vezes eu me preocupo que a relação nas igrejas, em grande parte, ou quem sabe ainda tendo uma maioria, tenha muito mais o condão social do que o condão da adoração. A estada na igreja não pode ser a composição de um programa dominical. Eu vou de manhã à praia, à tarde eu almoço não sei aonde, à tarde eu vejo não sei lá o que, um jogo na televisão, e de noite eu vou para a igreja. A estada na igreja deve ser o reflexo de um desejo de adorar. E não aquele ambiente social que acontece, aliás, hoje em grande parte, e tem igrejas hoje que valem mais pelo point. Viraram point. Sabe, a parte social da igreja é infinitamente mais pujante do que a parte do louvor e adoração, porque falta verdade e falta capacidade de se adentrar na dimensão de Deus, que é Espírito. Então, hoje em dia, virou ponte, né? Muitas festa da maçã, é festa não sei de quê, é festa não sei de quê, é festa julina, é festa não sei de quê, é festa do pão, é festa do pão asmo, do pão. E aí tem uma sociabilidade que é bom, diga-se de passagem, mas não pode ser a essência da igreja. A igreja evangélica, ela deve valer, como o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mas você observa hoje, se sabe, tem pessoas que conseguem, vão muita igreja e tal, mas vão pelo encontro com a fulana, com a beltrana, com o compromisso daquilo, daquilo. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não louvamos. Porque falta-nos a verdade e muito menos a capacidade de adentrarmos a dimensão de Deus, que é Espírito. Quando tem um prelúdio, tem igrejas que fazem um prelúdio, ou com instrumento, ou com a equipe de louvor, aquele cântico inicial, aquilo ali é como se tivesse uma convocação para o culto. Essa é a finalidade do prelúdio. A pessoa vai entrando no templo, e tem aquela música, aquele hino suave, ou pelo órgão, pelo piano, pelos instrumentos de modo geral, ou pela equipe de louvor. Aquilo é uma convocação, não precisa ter uma fala. Porque na maioria das vezes as pessoas entram dentro da igreja, e ali dentro da igreja bate papo, e passa o zap, e compra rifa, e troca ideia. Então isso é importante nos átrios, e eu costumo ensinar na nossa igreja, que os átrios, nos átrios, eu queria que você guardasse isso. O ensinamento que eu dou, não estou dizendo para você assimilar o ensinamento, não, mas estou dizendo para você gravar o que eu ensino. Nos átrios da igreja, você desenvolve sociabilidade com os irmãos. E dentro do templo, você desenvolve comunhão. Eu ensino assim. Então, do lado de fora, é bom que converse, bata papo, um se entere da vida dos outros. Não para fofoca, mesquinha, baixeza, rasteira, ralés. Não, nada disso. Mas se interar, tudo bem, como é que você está e tal. A sociabilidade é fundamental, mas não pode ser essencial. E a sociabilidade, ela é desenvolvida nos átrios. Agora, dentro do templo, há de se desenvolver a comunhão. Quando eu dou um abraço no irmão do lado de fora, cumprimento o irmão do lado de fora, nos átrios, eu estou desenvolvendo sociabilidade, civilidade, educação, princípio, berço, não é? Mas quando a minha igreja faz isso, a gente tem um momento de confraternização dentro do culto? Quando você sai do lugar e todo mundo cumprimenta todo mundo durante o culto, a gente tem essa prática. Ali você não está desenvolvendo sociabilidade, essa você desenvolve nos átrios. Dentro do culto você desenvolve comunhão. É diferente. Mas eu tenho que tomar cuidado porque está assim muito, sabe, muito social demais. Tem igrejas em bairros nobres que você observa elas valem mais pela sociabilidade, as pessoas tudo bem, como vai, lá é legal, gosto muito. Papo de comadre. Mas falta verdade e falta a capacidade de adentrar na dimensão de Deus que está aqui. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Porque, do contrário, adoração não existe, não há. E você observa, tem gente que escolhe a igreja pelo status. Ah, o nome, não, eu vou para aquela igreja que lá as pessoas completamente vazias, essas pessoas que agem dessa forma, né? Vão para a igreja do bairro de luxo, porque se acham muito luxuosas, elas não podem comungar. Ah, essa igreja não é o meu perfil. Eu preparei um obreiro para ficar na minha igreja, ele ficou 16 anos na minha igreja. 16 anos. Nunca tinha ido para outra igreja. Ficou 16 anos lá, discipulei, preparei. 16 anos depois, ele viu que a igreja não era o perfil dele. Pasme. Acredite se quiser. A igreja não é o nosso. Eu não conhecia. Saiu da igreja católica para ir para a nossa igreja. Ficou 16 anos lá. E lá eu preparei, discipulei, preparei, admoestei, mostrei, ensinei, tudo. 16 anos depois, ele viu que não era o perfil dele na igreja. E foi para outra, que eu nem sei se está lá até hoje, segundo informações que eu tenho. Entendeu? Parte da família está, parte não está, enfim. E assim vai. Não é o perfil. Tem pessoas que escolhem a igreja pelo perfil, né? O status. Isso aí está faltando a verdade e está faltando a capacidade de adentrar a dimensão do espírito. Aí fica um faz de conta, que é o que eu disse ainda agora. Deus não se dá bem, Deus não recepciona o faz de conta. A igreja não pode valer pelo ponte. Ainda que se desenvolva, é bom, é salutar, é mister, é necessário que seja assim, comunhão, amizade, entrelaçamento, congraçamento, sem dúvida. Mas isso não pode ser a base de uma igreja. A base da igreja tem que ser a consciência que o salmista disse. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para duas coisas apenas, para dois propósitos. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. E eu só consigo contemplar a formosura do Senhor se na dimensão dele eu estiver. Os discípulos contemplavam a formosura de Jesus, porque estavam vendo corporal, carnalmente ali, né? Moisés tentou ver a formosura de Deus, Deus falou, epa, fica lá tu aí, que se tu passar só um ventinho, tu cais morto aí. Mas o Senhor me disse assim, eu quero contemplar a formosura do Senhor, que são o Espírito, mas não é também assombração, não, e eu vi Deus, aí começa a birutice, é outra coisa que eu estou falando. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para primeiro contemplar a formosura, e você só contempla a formosura do Deus da nossa geração, que é o Espírito, se Espírito você tiver também. E também não é assombração, não, quero deixar isso bem claro aqui. Muito espiritual demais, também tem uns caras aí que extrapolam um pouco. E a segunda coisa, para aprender no seu santo templo. Mas eu não posso na igreja porque lá é legal, porque o ambiente é bacana, as pessoas são bacanas, eu vou encontrar com fulano, lá eu tenho um amigo, poxa, lá é super bacana, tem pessoas aqui, uma igreja, tem pessoas lá na minha igreja, que saiu da minha igreja, que é minha igreja no local simples, e foram para outras igrejas, de outro padrão, né? E aí tem relações lá com o pessoal da minha igreja ainda, e aí que não, porque lá sim, lá o pessoal, não sei o quê, são pessoas completamente frágeis, desprovidas da fé, qualquer coisinha querem largar o evangelho, qualquer coisinha sai da igreja, são pessoas que não têm estrutura nenhuma, assim como vão, saem, como ficam, saem, são pessoas completamente ocas, ocas, totalmente ocas, espiritualmente falando, não têm estrutura nenhuma. Mas elas estão atrás do oba-oba. Oi, tudo bem? Lá é bacana, super bacana. Porque lá tem ministério do vôlei, ministério da peteca, ministério da cocada. Que a sociabilidade é importante, ninguém discute isso. Mas a igreja evangélica não pode ser alicerçada na sociabilidade. Ela tem que ser alicerçada na contrição, na fé, na renúncia, na supremacia do Espírito na nossa vida, sem virar maluco, biruta, lúcido. Porque o evangelho é para os príncipes, para os reis, não é só para pobre, analfabeto, não. O evangelho é para todos. Então vem agora Jesus e diz assim: olha, Deus é Espírito, moçada. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque o faz de conta, Deus não recepciona. Aquela galera, muito, tá bacana. Eu não sou contra a galera bonita, não. Adoro gente bonita. Aliás, eu tenho até alergia a gente feia. Adoro gente bonita. Rico, então, caramba. Eu adoro estar do lado de gente. Agora, isso não é errado. O que eu digo é que tem pessoas que escolhem a igreja por isso. Falta-lhes o Espírito e falta-lhe a verdade. Aí o salmista vem e quer saber de uma coisa. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. O salmista Davi lá no Salmo 51. Então, hoje você tem igreja, quer saber uma coisa? Tem que abrir uma filial no bairro tal, nobre. Aqui no Rio de Janeiro, então, tem um bairro que é nobre. Todas as igrejas que estão lá, você tem que abrir também no bairro nobre para a galera poder ir, porque tem a igreja do bacana, tem a igreja do pobre, do pobretão. Já não chega aí entidades paraeclesiásticas que tem aí, tudo que é maneira aí. Nunca vi tanta entidade paraeclesiástica, nem sei para que serve. Se tem tanta igreja ainda precisa de entidade paraeclesiástica, não sei para quê. Sabe por quê? Para saciar a fanfarra. Oba, oba, vamos que vamos. A não ser que eu esteja de touca. Não é? E eu não tenha 64 anos dentro da igreja evangélica. Talvez pode ser isso. Então, meu querido, você que está aí agora, de repente você está na igreja simplinha, você tem muito dinheiro, é muito rico, ajuda a sua igreja. Não é errado você ir para uma igreja de rico, ninguém está fazendo apologia da pobreza aqui, não. Acho bacana ser rico, é bacana, é o desejo de todas as pessoas. Nasceram, o ser humano foi feito para a plenitude. A riqueza é algo inerente à sua própria essência. A pobreza é um desvio, é um acidente de percurso por causa do pecado. Se pecado não tivesse havido, pobreza não existiria. Agora, o que não pode ou o que não deve é escolher a igreja. Vou lá, mas é bacana, porque puxa lá as pessoas. E às vezes a pessoa não é tão sangue azul assim. De repente ela vai para uma igreja dessa, ela acaba destoando a igreja porque ela não é assim. Acaba ela sendo a ovelha negra do ambiente que ela está buscando. É preciso que nós entendamos isso. Quebrantamento, renúncia, o fruto do Espírito está lá, mansidão, temperança, domínio próprio, sabe? Quando o Espírito de Deus entra no camarada, ele se torna menos pior do que ele era. Aliás, tem gente que vem para o Evangelho e fica pior do que era. Eu não sei até hoje. Eu estou para escrever um livro, Quando Jesus Faz Mal. Tem gente que era boa, aceitou Jesus, ficou pior do que era. Como é que entende um negócio desse? Eu vou escrever um livro ainda, Quando Jesus Faz Mal, é o texto que eu vou escrever. Porque tem gente que piorou depois que veio para o Evangelho. Como é que pode? Eu, hein? Está amarrado. Enfim, meu querido, minha querida, presta atenção. Deus é Espírito. Se você o louvar em Espírito, você está entrando na dimensão dele. E se lhe faltar a verdade, você está no mundo do faz de conta. E Deus não recebe faz de conta. Quando tem um prelúdio lá na igreja, aquele, né, para chamar a atenção, a partir de agora, começa a orar, Senhor, vai começar o culto, dá-me capacidade, permita que eu adentre na dimensão do teu Espírito. A pessoa entra, fica na igreja, vai embora. O culto hoje foi horrível, não senti nada. Claro, não entrou na dimensão de Deus, não procurou entrar na dimensão do Espírito que estava ali, aí fica julgando o culto, foi isso, foi aquilo. Não há culto de adoração a Deus ruim. Existem pessoas ruins dentro do culto, é diferente. Então, que eu e você possamos entrar pelas portas dele com louvor, que o nosso coração possa ser contrito e possamos adorá-lo em espírito, porque é a dimensão dele, e em verdade, porque do contrário, nós estaremos no mundo do faz de conta, e Deus não recepciona faz de conta. Pense nisso, ore por mim, queira-me bem, porque não custa tão caro assim. Deus abençoe, obrigado e amém.